Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho uma honra de ter aqui comigo essa pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás, tem acho que um pouco mais de um ano, a Glauci Lima. E eu adoro como ela se apresenta, caçadora de golpistas. Essa é aquela mulher que a gente ama de paixão. A Glauci, ela dedica a vida dela para ajudar outras pessoas, principalmente mulheres que, infelizmente, caem nesses golpes do estelionato amoroso. A Glauci já ajudou a desvendar aí muitas quadrilhas, muitos casos, e ela vai contar aqui para a gente, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade, querem saber mais. Inclusive, a gente depois também vai, no final, explicar como é que vocês entram em contato com a Glauci, inclusive ajudar também o grupo Caçadoras de Golpistas. Porque, assim, a gente sabe que a gente precisa de braço, né? Para fazer o bem, não é isso, Glauci?
Muito braço. Bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui. É um prazer. Parabéns pela sua atuação no Discord. É muito importante para a gente que trabalha no meio do crime cibernético saber que as pessoas estão se envolvendo com os crimes cibernéticos.
Não, sim. A gente não vai dar paz para esses criminosos do universo digital. Porque o que, que acontece? Eles acham que eles estão, né, protegidos.
Sim.
Só que não. Porque a gente tem pessoas incríveis. E a Glauci começou querendo ajudar. E ela foi se aperfeiçoando, ela foi se especializando. Hoje, ela é uma das pessoas que mais contribui para a elucidação desses crimes. Então, assim, eu me comprometo até aqui com ela, novamente, de ajudar também nos casos. Primeiro, dar voz, ajudar a linkar com a autoridade policial. Porque a gente sempre explica aqui, Glauci, chegou, bateu aqui, denúncia de crime, a gente entrega para a autoridade policial. E, como todos sabem, a gente tem ali um corpo a corpo muito grande para que as vítimas consigam ter alguma justiça, né? Algum tipo de ressarcimento, de Sim. paz. Porque quando a gente fala nesse golpe do estelionato amoroso, que é bastante diferente do Discord, a gente está falando aqui já de mulheres com uma faixa etária, vamos dizer, mais alta. São mulheres com mais de 40 anos, é isso?
Sim.
Conta, explica para a gente, para as pessoas, qual é o perfil dessa mulher, né? Até porque tem muita gente que está escutando. E a gente tem que prestar atenção. Eu sei que às vezes bate aquela loucura do coração. Tô apaixonada. 10 passos para trás. Você nunca viu essa pessoa? Você não sabe quem ela é? Ela só existe no universo digital? Boa coisa não é.
É, não vai dar boa coisa, não. É, o perfil das vítimas mudaram muito. Desde quando eu comecei até agora, a gente nota que as vítimas estão ficando mais jovens, né? Estão tendo um nível de educação maior, porque a mulher acabou mesmo tendo a independência dela, então é natural que isso tenha acontecido. É, no ano passado, quando eu fechei a estatística, de acordo com as denúncias que a gente recebe, a faixa etária que está tendo mais comprometimento em romances câmeras hoje é de 45 a 55 anos. Né? É o que está um número maior, acho que eu tenho 45% das vítimas nessa faixa etária. Depois é distribuída entre as outras faixas etárias. É, o que chamou muita atenção foi o nível de educação, que hoje o nível superior é o que mais está tendo esse caso, né, de vítimas. A grande maioria hoje continuam sendo mulheres separadas. Antigamente eram viúvas, eram pessoas com mais de 65 anos. Então, já a gente percebe que está tendo uma modificação no perfil da vítima. É, talvez porque a independência da mulher fez com que ela mesma começasse a ter mais redes sociais, a fazer mais contato, tudo. Inclusive, eu estou com uma vítima de 50 anos, né? É, que acabou de cair num golpe de R$500 mil.
Meu Deus.
É, é uma pessoa que tem um nível superior, é uma pessoa instruída, e foi no LinkedIn, ela estava procurando emprego.
Gente, ou seja, olha a vulnerabilidade. A pessoa está procurando emprego, está procurando uma recolocação.
Sim.
Olha como eles são audaciosos, né? E são pessoas perversas.
São. Eles são extremamente
perversos. Porque, assim, 500 mil reais É bastante dinheiro, Glaucia.
Eu sei.
É um estrago financeiro muito grande. Possivelmente deve ter mexido nas reservas dessa financeira dessa mulher.
Com certeza. Com certeza. Então, você percebe que, assim, antes era mais redes sociais, Facebook, Instagram. Agora, não. Eles migraram para todas as redes sociais. A gente encontra em todas as redes sociais. O que não muda é o tipo de abordagem, né? Porque é sempre aquela mesma abordagem. Ai, eu vi sua foto. Ai, como você é bonita. Ai, podemos conversar. Então, é sempre aquela história de querer já colocar a mulher lá em cima, né? Mexer com o ego da mulher, incentivar ela a ter mais contato com ele. Sim, sim. Eles manipulam de um jeito que você fala, não é possível. Mas a partir do momento que você conhece a estratégia deles, olha, qualquer pessoa é capaz de cair, sabe? Eu ouço um monte de coisa, às vezes as pessoas vão na minha página para falar de vítima, tudo, eu acabo até excluindo essa pessoa da minha página, porque eu peço muito que respeite as vítimas.
Sim,
porque
sempre.
Como aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer pessoa.
É verdade.
Então, você percebe que as pessoas, em determinado momento, elas falam, eu não acreditava, mas eu continuei. Eu achava que aquilo era bom demais, mas eu continuei, estava me fazendo bem.
Ou seja, tem até uma questão de uma carência,
tem,
né?
Tem.
Quando você... Essa questão dos crimes digitais, vamos ver se você concorda aqui comigo, ele esbarra numa questão muito peculiar e muito importante, acho que onde todas as vítimas, independente da idade, do gênero, elas precisam prestar atenção. A gente está vivendo um momento muito complicado, eu acho, de carência emocional.
Sim.
Então, a gente vai pegar as vítimas do Discord, podemos pegar as vítimas, os homens do Tinder, enfim, as mulheres que estão sofrendo também estelionato emocional. Tem essa questão da carência.
Tem.
Tem essa questão desse momento que coisas complicadas, emocionais, estão passando na vida dessas pessoas. E eu sempre digo, né, o quanto é importante, inclusive, que a gente procure ajuda, ajuda psicológica, sabe? Faça terapia, porque a terapia, ela é um espelho que no começo pode ser muito doloroso. Você vai ver coisas que você não gostaria de ver. Mas quando você consegue enxergar o seu quadro, você se fortalece. Inclusive para entender o quanto vulnerável e frágil você estava. Porque é nessa vulnerabilidade,
sim,
é nessa fragilidade que esses criminosos vão
sempre
entrar.
Sempre,
é nessa brecha. Aí ele foi, como você não estava cuidando daquilo, ou se estava cuidando, porque a gente também não pode generalizar, não está correto, sabe, você ainda não estava completamente fortalecida ou fortalecido, porque nós sabemos que tem homens também que sofrem golpes. Não tem muito isso?
Tem. Tem. Você percebe que as vítimas, ou, por exemplo, no caso do romance escândalo, ou elas perderam uma pessoa muito próxima, não necessariamente é marido ou mulher, pode ter sido pai, mãe, né? Elas perderam uma pessoa muito próxima, acabaram de se separar, ou o casamento não vai bem.
Entendi.
Então, tem sempre um problema. Você começa a conversar com elas, você percebe que ali está o problema. Tem sempre um problema. Muitas falam, mas meu casamento não estava bom, era o que eu queria para me separar, pedi a separação, sabe? Tem casos de vítimas que chegaram a se separar esperando que encontrasse essa pessoa, aí depois viu que era o golpe, entrou em contato conosco, tudo. Algumas chegaram a reatar o casamento, porque muitas vezes o marido nem estava sabendo do que tinha acontecido, e outras não, porque já tinham exposto que estava apaixonada, isso e aquilo. Mas elas normalmente estão distantes dos filhos também. Você percebe que muitas dos filhos moram em outro estado, outro país, outra
cidade.
São solitárias. São mulheres extremamente solitárias e que, por incrível que pareça, a gente fala as coisas, as pessoas falam, não tem a educação para lidar com o mundo cibernético.
Isso é um outro problema, analfabetismo digital.
Isso. Ela não tem essa educação. Ela acha que, por exemplo, ela tem uma rede social, alguém pede para adicionar, ela vai adicionar, legal, mais um amiguinho. Né? Mesmo que ela ainda não viu a maldade que está tendo em adicionar aquela pessoa. Só que eu costumo dizer assim, qualquer tipo de rede social sua, a partir do momento que você adiciona, é a porta da sua casa. É a porta da sua sala. Você está pondo para dentro. A pessoa está tendo contato com a sua vida social, está tendo contato com a sua vida profissional, aos seus amigos, que estão muitas vezes respondendo uma mensagem sua. E o que, que acontece? O Romance Scammer teve uma mudança de rota assim, em algumas quadrilhas, principalmente do Yahoo Boys. Você percebe que alguns deles estão migrando para a sextorção. Mas por quê? Porque eles acharam a facilidade de, enquanto estão nesse romance, chega para a mulher e fala, ai, me manda um vídeo, me manda uma foto.
E ela manda.
Né? Ela manda aquele vídeo, aquela foto. O estrago que ele faz, aonde que está? Está na rede social dela. Porque aí ele printa os amigos dela, que ele já adicionou na malandragem, e manda para ele e fala assim, ó, se você não mandar tanto, eu vou mandar para esses 10 primeiros esse vídeo. Então, quer dizer, é uma coisa que nunca vai ter fim, porque ela vai achar que ela vai ser sempre extorquida. Nunca chegamos, assim, em todas as denúncias que a gente tem até hoje, né? A gente não pode falar que isso não vai acontecer, de um scammer que tenha realmente feito isso. Mas já chegamos a ponto de um scammer montar numa plataforma de vídeo de conteúdo adulto uma página dessa vítima e colocar o telefone dessa vítima e da mãe para contato. Então, isso já aconteceu, né? Agora, de mandar para amigos, de mandar para família, isso não aconteceu. Só que o terror psicológico que eles fazem ali é muito grande.
É muito parecido com as vítimas do Discord.
Sim.
Que eles vão...
Sim.
As meninas, infelizmente, mandam, né, fotos íntimas... E aí o que acontece? Eles usam a mesma ameaça. Se você não fizer o que eu estou te mandando, a gente vai espalhar essas fotos para toda a sua rede de contatos. E as meninas muito apavoradas, e eu até entendo, porque são meninas muito jovens, ficam com muito medo. Né? Agora, olha só que o golpe é o mesmo com as mulheres velhas.
Porque aí muda para sextorção. Agora você percebe o quê? Por que que teve essa alteração nesse comportamento, nessa quadrilha específica? Porque é uma quadrilha que tem braços de brasileiro trabalhando para ela.
Entendi.
Então, a sextorção já é um tipo de crime mais baseado ao nosso continente do que ao deles, entendeu?
Porque até para explicar para as pessoas, a Glaucia está trabalhando nisso há muito tempo, essas quadrilhas, elas vieram de outros países,
sim,
não é isso?
Sim. Essas quadrilhas vieram de outro país, não. Vieram de um país, né?
De um determinado país.
De um determinado país. Porque o romance scammer é o crime que foi criado pelos nigerianos. Isso não tem como a gente contestar. Foi na década de 1980, tudo. E eles usavam muito fotos de soldados americanos, né? Porque foi na época da Guerra do Golfo. Antes, eles trabalhavam com isso, sim. Como? No disparo de e-mails. Então, era aqueles e-mails assim, ah, você recebeu uma fortuna de um parente próximo que mora não sei aonde, em que país. E você não conhecia esse parente próximo, né? Então, antes, eles disparavam esse e-mail. Aí, depois, com a facilidade que teve dele estar em house, dele estarem se aperfeiçoando, tudo, aí mudou para a rede social.
Mas continuam sendo os mesmos nigerianos.
Continua sendo.
Que agora não estão só mais na Nigéria, estão infiltrados no Brasil,
no
também,
Brasil
com
também.
Brasileiros.
Com brasileiros. Com brasileiros. Porque o que acontece? Tem uma característica muito forte deles, porque assim, eles não confiam em ninguém. Eles não confiam no irmão. Eles tiram o dinheiro deles, dão para o pai e para a mãe, mas não dão para mais ninguém. Eles são extremamente frios. Eles não usam, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a conta é de laranja aberta com documento falso. Não, não é. Não é. Isso já foi provado mais de uma vez que não é. Porque o que eles têm tanto medo de serem roubados... que eles preferem contratar as pessoas para ganhar 3, 4% do valor que é depositado naquela conta em determinado período que ele está trabalhando com aquela vítima, do que ele cometer um outro crime que possa despertar mais atenção sobre ele de abrir uma conta com documento falso.
Entendi, porque ele pode ser pego aí por um crime...
Entendeu?
De falsificação,
exatamente,
falsidade ideológica também.
Então, ele prefere pagar, tanto é que aqueles recrutamentos, as brasileiras que fazem esse tipo de recrutamento para ver quem trabalha com eles, chegam a ganhar 8% do que é depositado para todo mundo que ela recruta e que está trabalhando naquele período. Então, todo mundo está recebendo. Não tem
e
laranja.
Todo mundo está na linha do crime. Vamos avisar para essas pessoas, você que topou emprestar sua conta bancária... Né? Mesmo para ganhar, não, mas eu só emprestei, ele depositou e eu entreguei. Você entrou na linha do crime, você se ferrou, porque na hora que eles forem pegos, Cai todo mundo junto.
Cai, como aconteceu em 2019 e 2020, que o doutor Pablo pegou aquela quadrilha toda. Aí o que, que aconteceu? Pegou aquela quadrilha toda, os dois maiores, que eram os chefes da quadrilha, se mandaram 2 dias antes para a África. Estão lá, né? Tanto é que um eu vivo postando coisa dele, ele vive me ameaçando, eu já fiz uns 4 boletins de ocorrência contra ele. Então, quer dizer, a gente sabe onde está o problema, só não faz, só não vai atrás e fala que não sabe quem não procura saber. Porque eu trabalho com isso desde 2011, isso já acontecia em 1988. Como que ninguém sabe o que acontece? Agora está aqui, agora está no Brasil. São quadrilhas fortes, são quadrilhas perigosas as do Brasil, porque estão com envolvimento muito grande em tráfico internacional de drogas, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem as brasileiras que trabalham com ele, aparecem as ex-mulheres deles que acabam procurando a gente. Então, tem o caso de uma ex-mulher que está... que depois descobriu que ele casou com ela porque ele queria só o RNE, né, de um, dos scammers. Só que elas chegam no jeito lógico. Elas falam, ah, mas eu não sabia o que ele fazia. Você acredita que ela não sabia? Só que ela te dá tudo o que ele fazia.
Então, como é que ela não sabia?
E se você procurar saber, se você for mais fundo, de repente, essa mulher trabalhava também nessa quadrilha, entendeu?
Sim.
Só que a partir do momento que ela não está mais lá, que ela vem procurar ajuda, a gente não deixa de ajudar.
Sim.
A gente não deixa de ajudar.
Ela passa também a colaborar.
Sim. Ela passa a entregar as coisas para a gente, ela passa a dar informação, ela passa a dizer como que funciona aquele braço daquela quadrilha, né? E uma das ex-mulheres que me procurou foi uma que realmente o marido tinha envolvimento com tráfico internacional de drogas. Então, todo o caminho, como era despachada a droga, ela passou para a gente.
Porque, olha só, olha o que você está nos informando, né? E isso a gente já viu em outros crimes.
Uhum.
Porque eles pegam esse dinheiro, né, um bom dinheiro, olha só, de uma vítima eles conseguiram... né, extorquir 500 mil reais.
Sim.
A gente está falando de uma.
Tem em 3
várias,
meses.
Tem várias vítimas. Depois a Cláudia até vai explicar como é que foi esse caso para as mulheres ficarem muito atentas. Eles pegam esse dinheiro e a gente sabe como é que funciona a transação.
Sim.
Fecham lá com, vamos dizer, com crime organizado, que pega esse dinheiro e vai jogar, né, infelizmente, nesse universo do tráfico de drogas, e esse dinheiro vai triplicar. Ou seja, é assim que funciona a coisa. Esse dinheiro vem dessa extorsão, vai para o tráfico, quer dizer, alimenta o tráfico, né? Eles ganham 2 ou 3 vezes mais e continuam. Então, aí estão enriquecendo.
Sim.
Por isso que é tão importante a gente denunciar.
Precisa.
A gente precisa denunciar e precisa alertar. Eu sempre digo que tudo aquilo que se parece muito bom, a gente tem que desconfiar. Eu não vou dizer, nunca vou cair num golpe. Mas, assim, eu sou uma pessoa, como trabalho com isso há muito tempo, né, e trabalho com bastante tempo ainda com investigação, eu tomo todos os cuidados, né? É o que você falou. Você vai ter uma rede social, e a rede social ela é muito importante, seja a sua rede profissional, enfim, a sua rede... pessoal, você tem que tomar alguns cuidados. Se ela é só sua rede pessoal, ela tem que ficar muito fechada. Porque você coloca fotos da sua casa, você coloca fotos da sua família, dos seus amigos. E é o que eu sempre... Eu estava outro dia conversando com um amigo hacker, ele fala, Carla, você abre a porta da sua casa e deixa qualquer um entrar? Lógico que não. Então, a gente tem que parar para pensar, por que que as pessoas abrem a sua rede social? A sua rede social pessoal, sabe? Onde tem lá foto... Enfim, fotos que só interessam para um pequeno grupo de pessoas. Então, aquela rede tem que estar muito protegida. Se essa é a sua rede profissional, e tudo bem, é o seu trabalho, você precisa, né, desse trabalho, e que você toma muito cuidado. O que postar ali, quando postar. Porque o golpista, o que, que ele quer saber? Ele quer saber onde você está. Então, tem gente que cai... Ah, saiu de viagem, já posso. Estou aqui viajando. Né? Então, quem fala, a pessoa tem, ela quer contar, é legal dividir, enfim. Mas o que, que esses amigos hackers falam? Coloca em outras datas, confunde a cabeça dessa gente. Você
Sim.
posta as suas fotos mas nunca naquele dia, no momento, para que aquelas pessoas não saibam o que está acontecendo. Porque muitas pessoas deixam as suas casas e vão viajar. Então, inclusive, os golpistas sabem, opa,
tem casa vazia.
Tem casa vazia, tá bom da gente entrar, vai ficar um tempo, tá, entendeu? Então, assim, a gente não pode dar muita informação. E quando dá, tem que dar informação casca de banana, entendeu? Que é para logo pegar todo mundo. Eu adoro informação casca de banana, não é?
Todo mundo gosta, né?
Não é? Que a gente coloca ali, né? E aí eu digo assim, aí aplicar golpe em golpista é a melhor coisa do mundo.
É.
A melhor coisa do mundo. Mas é isso que a gente precisa explicar para as pessoas. Elas precisam proteger a sua intimidade, a sua família, os seus amigos, criança pequena. Porque hoje você tem essa questão da inteligência artificial e o que eu tenho visto, né? Eles pegam crianças tão pequenas e fazem manipulação daquela imagem, né? Para que, sabe, aquela imagem vire uma imagem, inclusive,
de pornografia.
Exatamente. Então, assim, olha como a gente tem que tomar cuidado. Não é?
E eles vendem esses packs, assim, com 50, 60 fotos alterada, livremente, caro, né?
Sim.
Mas para o pedófilo...
E aí, olha o que você está falando, né? Então, vamos explicar para as pessoas, Glauci, como é que elas começam a ficar atentas? Porque, assim, de novo, a gente viu crimes, né? Infelizmente, da mulher que achava que estava namorando o Keanu Reeves, a outra achava que estava namorando o Johnny Depp. É, gente, não, né?
Não.
Não. Nem aquele Mariner maravilhoso, não. Aquele soldado incrível.
Não. Nenhum deles. Primeiro que, assim, eles já começaram a sentir, nesse caso, a dificuldade, mas não pararam de usar as fotos dos soldados americanos, porque o exército dos Estados Unidos começou a divulgar junto com a ONU muito alerta na época. Então, as pessoas começaram a ter mais cuidado. Mas aí eles migraram para foto de artista, para foto de médico, sabe? Eu tenho um psicólogo da Bahia, o Cal, ele teve que achar um meio de pôr uma pegadinha nas fotos dele para a pessoa, quando abrir a foto, ver o nome dele lá, porque ele está com trocentos perfis falsos no Instagram e no Facebook.
E essas empresas não fazem nada?
Imagina, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma luta.
Olha aí, né? Quando a gente diz que o quão importante a gente regular essas plataformas de comunicação, porque simplesmente, assim, como é que esse psicólogo tem trocentos perfis falsos que não foram criados por ele, foram criados por golpistas, foram criados por criminosos, e essas empresas não fazem nada?
Não fazem. Aí as mulheres acham o perfil verdadeiro, acham que é ele que está aplicando o golpe. Ele chegou a perder palestras. Cancelaram palestras que ele dá em empresa por conta disso. Então, quer dizer... Sabe, além de você ser vítima e ter sua foto roubada, ninguém faz nada para te ajudar também. Não tem só o lado da vítima que foi lesada, que teve a perda financeira. Não, tem as pessoas que teve a foto roubada. Essas pessoas também têm traumas emocionais, essas pessoas também estão passando por um período difícil. O Mores em Santa Catarina, uma mulher saiu do Rio de Janeiro falando que lá em Santa Catarina matar ele e a família dele, porque usaram foto roubada. Né? Então... Tem um monte de coisa que tinha que ser... Os dois precisam ter um perfil aberto? Precisam, porque são figuras públicas. Morris trabalha com política, o Cal é uma pessoa que faz palestras, que faz vídeo, que tem um monte de seguidor no Instagram, então ele precisa, nas palestras, estar falando.
Sabe que você me deu uma ideia aqui, Glaucia? Eu vou propor isso aqui para a nossa equipe. A gente ajudar essas pessoas que estão sendo vítimas, né, dos perfis falsos,
uhum,
né? Da gente publicar isso no final, sabe? Do mesmo jeito que a gente publica criança desaparecida,
sim,
pessoas desaparecidas, procurados do Interpol, publicar todos os perfis falsos. Isso aqui é perfil falso, perfil falso, perfil falso, para que as pessoas denunciem.
Sim.
Sabe? A gente precisa... qual é o trabalho da imprensa, né? É informar e também colaborar e ajudar. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, porque eu entendo que para eles também é muito difícil. Estão, né, usando o meu perfil para aplicar golpes. Isso aqui não sou eu. Né? Então, assim, a gente sabe que nós temos um alcance muito grande e como é que a gente trabalha? Com informação, é um informando o outro. Então, mesmo aquela pessoa que nunca teve contato, né, com essas pessoas, passa a ajudar e a contribuir, denunciando. Porque a gente tem que incomodar.
Tem.
Temos que ser chatas.
Tem. É o que eu... O Cal, ele ainda fala pra mim. Ele fala, Laura, eu tô te mandando mais um perfil. Porque eu falo assim pra ele, Cal, eu vou colocar você em tudo quanto é lugar. Mas você, você. Nós vamos sujar tanto a tua imagem que eles não vão querer mais usar. Então, é isso que eu falo. De repente, você precisa estar colocando a pessoa em tudo quanto é lugar pra pessoa estar falando que não é ela. E mesmo assim, tem mulher que fala, não, mas ele fez chamada de vídeo comigo, era ele. Você vai falar de inteligência artificial com elas, elas falam, ah, mas existe isso.
É, é como tem gente que não acredita em estupro virtual.
É. Né? Então você fala, não existe. Né? Aí você tem que explicar o outro lado e você percebe que a pessoa já vem de uma situação que não confia em ninguém, você vai explicar para ela que existe um outro ponto, ela vai achar também que você está mentindo.
E sabe o que acontece? É muito importante que as pessoas entendam que tudo que envolve dinheiro, né, uma transação financeira, não dá para ficar só no virtual. As pessoas precisam vir para o mundo real. Então, digamos que, sei lá, nós aqui somos amigas, você está me pedindo um dinheiro, sabe? Mas a gente só é amiga no universo virtual. Não, vamos vir juntos aqui para o universo real. Preciso olhar olho no olho, entender qual é a sua situação, por que, que você está me pedindo dinheiro. Entende? As pessoas já saem também abrindo suas carteiras e dando dinheiro para o outro que ele não sabe nem quem é.
Para você ver, né? Falando um pouco desse golpe, dessa senhora que a gente está agora... Que
peguei, ajudando.
Eles montam uma plataforma de um banco falso.
Tá.
Então, todos os dados que tem naquela plataforma é falso. Então, tem lá não sei quantos milhões de dólares, a foto dele, o nome dele, o telefone dele, os dados dele. Aí ele fala assim para a pessoa, olha, eu sou engenheiro, trabalho numa plataforma de petróleo, estou falando desse caso.
Tá.
Meu dinheiro está preso em tal banco, eu vou te passar os dados, você vai entrar nesse banco e você vai ver que o meu dinheiro está lá, que eu não estou mentindo.
Uhum.
Só que uma máquina chega hoje, essa máquina é 200 mil reais. Se eu não pagar essa máquina, eu perco um emprego de $1 milhão.
Eu vou, sabe o que eu vou responder para ele? Sinto muito, você acabou de perder o emprego.
Eu vou falar para ele, olha, eu vou sentar e chorar com você.
Entendeu? Eu posso te dar um ombro aqui, chora aqui.
Só que já tem aquele envolvimento emocional, já tem aquele envolvimento, a pessoa já está namorando, já está esperando ele terminar esse serviço para vir casar.
É o golpista do Tinder, lembra dele?
Casar. Lembro.
O golpista do Tinder fazia isso, ele se passava, ele se impersonava... pelo filho de um bilionário, né, da indústria do diamante lá. E dizia que, nossa, ele criava até surras, ele criava cenas, ele criava roteiros.
E depois do filme acabou ficando mais rico.
Exatamente. Não, tem até...
Olha,
ele manda parabéns, tem aquele aplicativo Cameo, se não me engano, que ele vai lá e ele tipo, manda para... Gente, as pessoas vão pedir dicas para essa pessoa indecente.
Então, olha,
ele é um criminoso. Não, tem aquela Ana Delvey também, lembra dela?
Lembro.
É outra golpista, que o nome dela é Ana Sorokin, aplicou golpe em gente grande. Então tem que dizer o seguinte, é lógico, quem passa pelo golpe, principalmente se a pessoa tiver o que você falou, alta escolaridade, for de um ciclo social, né, financeiro alto, ela não quer muito escândalo, fica com medo, fica com vergonha, porque é uma humilhação. Entende? As pessoas acabam... E aí é que o golpista se dá bem, mas a gente tem que colocar a boca no trombone.
Sim.
E não tem... Gente, tem duas coisas que não combinam. Amor e dinheiro. E tem que separar. Você nunca viu a pessoa? Você tá web namorando essa pessoa? Não, porque assim, tá tudo certo. Glaucio, eu até converso muito com as meninas do Discord. E assim, eu entendo. Talvez seja, esse seja o futuro... das relações, elas estão web namorando, mas enquanto está só no web namoro, não tem foto não tem foto íntima, não vai entregar o login e senha das contas, das redes sociais, enquanto a mulher mais velha está web namorando, filho, não tem dinheiro envolvido, para ter dinheiro envolvido, vamos ver aqui, olho no olho, quero ver a sua carinha aqui. Vamos ver a cara.
Mas eles fazem uma lavagem cerebral assim, impressionante. A gente fala porque a gente conhece o golpe e sabe como se prevenir. Mas se você pegar uma pessoa que realmente... Às vezes a pessoa fala comigo, eu falo, gente, eu não acredito. Sabe? Eu falei, eu não acredito. Não, porque me pediu dinheiro, não sei o quê. Eu estranhei, mas depois... Aí você fala, ela estranhou, mas depois ela deu. É. Né? Ah, aí você fala, gente, mas o que, que aconteceu? O papo deles, a maneira com que eles conduzem essa mulher a achar que realmente encontrou o homem da vida dela é impressionante, cara.
Eu sei, a manipulação.
É impressionante.
Por isso que eu digo que a gente precisa de muita terapia.
É, precisa, precisa.
Para entender que, entendeu? Não existe isso, o príncipe encantado, não,
não
existe.
Existe. Não existe. Acho que é tão bom, foi que nem uma das vítimas ainda falou assim para mim há um tempo atrás. É, eu sei que é golpe, eu já te entreguei tudo, você pode postar denúncia, eu vou falar para ele que eu sei que é golpe, mas eu quero continuar falando com ele.
Ou seja, ela se afeiçoou. Elas já viram a cara da pessoa?
Alguns.
Elas têm noção que não é aquela imagem que elas estão vendo e falando. Porque, assim, essas meninas do Discord, até porque é interessante fazer esse comparativo, né? Eles também mandam foto de uns. Porque são de uns adolescentes bonitões. Quando você vai olhar, fala: meu Deus do céu! O moleque é esquisitíssimo. Eu falei, olha com o que você tava app namorando. As meninas, não, mas não é essa foto. Eu falei, é ele. Assim, elas falam assim, Carla, mas aquela pessoa naquela pessoa. Eu falei, não, você estava namorando um retrato. A pessoa com quem você fala, com quem você se comunica, é essa aqui, ó.
É outra. Então, tem mulheres que às vezes elas falam assim para mim, assim, olha, eu sei que você está falando para eu bloquear, para eu não ter mais contato, não sei o quê, não sei o quê. Lá sei que ele vai me procurar de novo se eu continuar com esse número de telefone, né? Agora me fala uma coisa, e se eu quiser continuar falando com ele? Eu falo, gente, eu vou fazer o quê?
Então,
só que você está falando com uma outra pessoa, você está falando com um africano.
Sim.
Você está falando com uma pessoa que é de uma quadrilha, você está com envolvimento com um criminoso.
Que pode, inclusive, acabar te envolvendo.
Exatamente.
Né, nesse círculo do crime.
Aí, alguns, quando elas confrontam e eles percebem isso, essa dependência
emocional,
eles chegam a se mostrar. Aí elas mandam a foto para mim. Ó, é esse.
A gente tem que expor essas fotos todas, Glaucia.
Ah, minha filha, eu adoraria.
Vamos expor toda essa gente.
Vamos começar pelo pessoal que está em São Paulo.
Vamos. Mas, assim, acho que a gente tem que... A primeira coisa, eu acho que... Para todas essas mulheres que nos escutam. Vai pedir dinheiro para você... Olha, eu preciso de tanto. Vai você e pede na frente. Mas eu também ia te pedir dinheiro. Eu também estou precisando de dinheiro. Entende? Vamos ver. Não, mas então eu também estou precisando de dinheiro. Porque, assim, sabe o que acontece? E a gente viu vários casos, né? Principalmente no ano passado, a gente tinha uma senhora no Japão que achava que se comunicava com um astronauta. E ele falava para ela, olha, a internet aqui não está boa. E a mulher mandava dinheiro. Mas eu, assim, mas mandava dinheiro para onde? Entende? Mas ele não está lá. Ele não está na, sei lá, na estação espacial.
Mas a questão era os filhos, né? Ela mandava dinheiro a pedido dele para babá que os filhos estavam passando necessidade.
E aí, quando você vai lá, né? Eu falei assim: a primeira coisa, pega aquela imagem e joga no Google. Você vai ver que aquela imagem faz parte de um banco de imagens que não é dele, que está lá, possivelmente, aquela uma imagem antiga de 2, 3 anos atrás. Assim, a gente precisa, eu tenho falado muito com o pessoal da Secretaria de Educação, de criar um plano para a gente acabar com esse analfabetismo digital. São pessoas muito inteligentes, mas elas não têm alfabetização digital. E a gente precisa começar a ensinar essas pessoas. Porque, senão, também enxuga gelo. Porque, tudo bem, essa daqui se livrou, mas aí caiu uma outra. Porque eles mandam, e você me corrija se eu estiver errado, eles vão mandar aí para 100 mulheres. Se 5 caírem, já é bom negócio.
Já é bom. E tem uns que ainda eles fazem assim, que nem você falou da questão do dinheiro. Eu peguei eu não tinha ainda atendido nenhuma vítima com esse perfil de trabalho, né? Criminoso. Ele pediu, acho que foi 50 mil reais para ela, que precisava para comprar não sei o quê. Não lembro agora o carro. Ela deu 50 mil reais. Ele ficou de devolver depois de uma semana. Ele devolveu.
Entendi, que é para criar um vínculo.
Eu
nunca, de confiança.
Tinha pego um caso assim. Ele devolveu. Só que aí, quando ele foi pedir, ele já pediu 250.
Aí não vai devolver mais.
Não, sumiu, né? Ela deu 250, ele sumiu.
Ou seja, inclusive, são pessoas que abrem a sua vida financeira.
Abrem.
Porque eles não têm acesso a essa informação. Eles vão olhar lá, eles vão procurar o que você falou. Tentar descobrir se ela é solteira, casada, separada, viúva, o que você está me dizendo aqui. O nível de escolaridade dela, onde ela trabalha, olha onde eles estão indo. Estão indo, né, na rede profissional, que é o LinkedIn. Aí vai lá, olha, pô, essa mulher trabalhou aqui num monte de lugar, em empresas, né, deve ter ganhado bônus aqui, acolá. Então, ela já começa a ser um bom alvo.
Exatamente.
Agora, mas ele não tem toda a informação. Ele não sabe se ela tem, né, o que que ela tem. Porque ela pode ter ganho muito dinheiro, mas o dinheiro também está todo investido em imóveis. Ela não tem liquidez. E aí eles vão procurar aquelas que têm alguma liquidez e a pessoa acaba informando o que que tem. Que é
toda uma outra informação.
Que é uma outra coisa que tem que... A gente tem que aprender muito, né? Eu assisti aquela... Não sei se você chegou a ver... É a série, a série documental contando a história da herdeira da L'Oréal. Né? É assim, é muito interessante porque aquela mulher passou por um grande golpe, né? Enfim, o amigo fotógrafo conseguiu tirar $1 bilhão dela. Até que a filha é uma das mulheres mais ricas do mundo. Essa senhora já faleceu, a filha agora é a herdeira. E eles têm, né, eles têm 100 bilhões. Tudo bem perder um, né? Mas, assim, é um absurdo. E a filha vai pegando as armadilhas, né? Primeiro, porque ele muito envolvente, foi envolvendo a mãe. Ele percebeu que a mãe era mais solitária, até pela posição financeira que ela ocupava, né? Ela era mais protegida. Ele consegue furar essa bolha. E aí ele começa, tudo a mulher tem que pagar, e quer presentes. Aí, não, eu gostei desse quadro, não, imagina... É uma aquarela de Matisse e a mulher comprava. E era uma família que vivia muito de forma, vamos dizer assim, né? Eles não ostentavam, eles não faziam questão de estar nas redes sociais, sabe? De estar na badalação. Não, eles são muito discretos. Inclusive, essa filha quase nunca deu entrevista. A série toda é contada, eles contam como é que a mãe sofreu todo aquele golpe, como é que a filha agiu em relação àquilo tudo, mas de uma perspectiva muito interessante, porque ela não fala, são as entrevistas, são as coisas que ela escreveu, porque ela quer manter esse anonimato, ela quer manter, né, esse direito, essa privacidade. E, assim, a luta dessa filha para tirar esse bando de parasita, porque, de novo, vamos trazer o filme Parasita dos coreanos maravilhosos, que ficam parasitando, orbitando, tirando um pouco, né? Vão arrancando pedaços. Aí a mãe, mais na frente, já estava mais velha, depois ele ter tirado muito dinheiro dessa mulher. Aí ela também já começa a vir com uma senilidade, que é um outro problema. Então, ela já nem sabia direito o que ela assinava. E ela assinava valores altíssimos. Então, foi assim, graças ao mordomo dela, que gravou muitas conversas, né, para comprovar o modus operandi desse grande safado. Porque ele, enfim... Ele não queria amizade daquela mulher.
Ele queria dinheiro.
Né? Ele queria o dinheiro. É isso que as mulheres precisam entender. Eles não querem... Eles só querem ter o dinheiro. A grande maioria... Você me disse uma coisa aqui muito importante. Elas chegam a querer... Elas sabem que eles são golpistas, mas elas já estão ali envolvidas...
Sim,
mas a grande maioria desses golpistas também é casado. Elas sabem disso, entende?
Ah, sabem. Depois a gente acaba conversando tudo, né? Porque algumas ainda falam assim pra mim, nossa, eu vi o depoimento de uma ex-mulher de escama no seu YouTube e fiquei impressionada. Porque essa ex-mulher fala que enquanto o marido dormia, quem conversava com a mulher era ela. Porque olha, ela já sabia como o marido conversava. Então, enquanto o marido vai dormir, se a mulher chamar, quem fala é a mulher.
Meu Deus, é um absurdo.
Né?
Então, ela estava conversando com uma outra mulher.
Estava conversando com outra mulher, falando eu te amo. Tudo que o marido falava, ela falava com a mulher.
Ou seja, e ela é um problema sério de saúde mental, gente. É, a gente precisa, a gente vai viver aí uma epidemia, eu acho que muito grande. Essas pessoas precisam de ajuda. Olha. Acho que a primeira ajuda, lógico, é a ajuda de advogado, sua, da autoridade policial, mas, assim, em paralelo, essas pessoas precisam de ajuda psicológica para se livrar, sabe?
Dessas coisas. É, isso que você está falando agora, uns 3 anos atrás, me incomodou muito, porque a vítima vinha, me entregava tudo, fazia denúncia, eu postava denúncia, e agora eu faço o que com essa vítima? Né? Então, isso começou a me incomodar, porque muitas ficavam assim, eu acordava, já tinha 10, 15 mensagens, oi, bom dia, fala comigo hoje, eu não estou bem, só você sabe disso, ninguém mais sabe. Aquilo também começou a me fazer mal, porque eu não podia ajudar mais. Então, foi quando eu fui procurar os psicólogos. É, e nós conseguimos que essas psicólogas começassem a acolher essas vítimas. E durante o período da pandemia, nós descobrimos em 2 vítimas que elas teriam que ser encaminhadas já para psiquiatra, porque já estavam com síndromes mais graves, né?
Estavam precisando de medicação.
De medicação.
Estavam com depressão, possivelmente.
Estavam. Uma estava numa síndrome do pânico tão forte que, por exemplo...
Ela tinha medo de
tudo. O marido chegava em casa e o marido sabia que ela estava se envolvendo com uma outra pessoa, tudo. O marido chegava em casa, ela pegava fita isolante, ela tampava câmera de celular, ela tapava a câmera de notebook, ela desligava a televisão da tomada para poder conversar com o marido, porque ela achava que tudo que passava na corrente elétrica, ele estava espionando ela.
Porque, olha, para ela entrar nesse nível de paranoia, ela deve ter dado muita liberdade no universo pessoal dela.
Além da liberdade, ele estava migrando mesmo para a sextorção pesada. Então, ele tinha muito material dela. O marido é um empresário de São Paulo, o cara sabia, ele estava nas redes sociais dela, então a pressão psicológica que ela estava passando para aqueles vídeos não se tornar público, né, e de repente até acabar com a carreira do marido, era muito forte. Era muito forte. Tanto é que fizeram 2 anos em novembro, dia 8 de novembro, nunca me esqueço, que eu atendi o marido dela, que mandou mensagem para mim no WhatsApp do Instituto. Eu fiquei com o marido dela trabalhando assim para descobrir quem era a pessoa até abril.
E chegaram na pessoa?
Cheguei na pessoa, peguei documento da pessoa, peguei tudo. Só que o cara era um egípcio. Fiquei até abril, aí já encaminhamos, era psicólogo, do psicólogo ela já foi psiquiatra, e esse tipo de síndrome que ela desenvolveu, ela vai ter que tomar remédio pro resto da vida, para controlar esses distúrbios, né? E é uma psicóloga, hoje ela já está mais fortalecida.
Eu sei, porque é muito difícil, né? Principalmente para a mulher, quando ela primeiro se enxerga, ela entende que ela foi vítima. Depois, o tipo de golpe, porque não é só um golpe financeiro, muitas vezes o que você falou envolve imagens íntimas. Nem Sim. toda pessoa tem essa cabeça boa. Né? A gente vive ainda numa sociedade muito...
machista.
Não só é machista, mas é muito conservadora.
E machista, gente.
E conservadora também, Glauce. Porque outro dia eu estava até rindo, né? Falei, gente, primeiro que eu nunca fiz nenhum vídeo íntimo, nunca tirei foto íntima. Então, se um dia qualquer uma coisa dessa aparecer, eu vou rir muito, porque não sou eu, né?
E agora pode aparecer, né?
Mas eu vou achar até engraçado, você entendeu? Porque, assim, é um nível de maturidade que a gente precisa, inclusive, buscar. Porque, assim... Só tem um jeito da gente se libertar de tudo isso, né? De tudo isso que a gente está passando, desse universo do medo, é enfrentando o medo.
Sim.
Entende?
Mas nem todo mundo está preparado, né, Carla? Que nem eu falo para as meninas. Eu falo, gente, quer mandar foto peladinha? Quer mandar vídeo bonitinho? Não manda o rosto. Tem que tatuagem? Tem uma pinta que chama atenção? Pinta antes.
É, não é que eles entram, o esquema desses meninos é mais perverso. É. Eles querem que ela mostre o rosto. Tem que mandar nada, não. É. Eu já digo pra eles assim, você quer minha foto nua? Quer me ver me cortando? Eu vou te mandar o contato da Carla. Pede pra ela. Manda ele pedir pra mim. A gente vai colocar uma galerinha bem legal atrás deles, né? Eles estão vendo, gente, a quantidade de gente que foi presa, apreendida nessas operações que envolvem essas plataformas de comunicação com foco no Discord, não é pequeno, não. Já tem mais de 60. E eu digo e repito, vai ter muito mais.
Com certeza.
Vai ter muito mais. Então, assim, muda completamente essa tua cabeça. Usa ela para fazer coisa boa. Não é?
E tem um monte de coisa que dá pra fazer, né?
E assim, sabe o que essas pessoas não entendem? É o seguinte, um deles, né? Eu vou até repetir aqui, porque eu morri de rir com o delegado. Ele chegou e falou pro delegado assim, delegado, já sei o que eu vou querer fazer. Eu vou ser profissional do crime mesmo. Um desses rapazes que abusava das meninas. O delegado virou pra ele e falou, vai, deixa eu falar uma coisa. Rapaz, você começou no crime com o pé errado. E eu vou te dizer por quê. Você, quando cair no sistema penitenciário, você não é bem aceito, não. Ali eles não gostam de estuprador, de quem abusa de criança. Lá eles gostam de ladrão. A galerinha deles é essa, traficante. Você tá lascado lá dentro. Então, só te avisar... que o teu empreendimento...
Já começou errado.
Já começou mal, entende? É isso que as pessoas precisam entender, né? Quando eles são pegos, para onde é que eles vão parar? É lógico que eu entendo que essa quadrilha de nigerianos que você está falando é uma galera que eles acham que eles têm um casco mais, vamos dizer, forte, né? Mas não é bom para eles lá dentro também, não.
Não, não é. Mas por que que eles acham? Porque, assim... é um crime que dificilmente você vê uma investigação mais séria e que dê alguma coisa, né? Eles começam a ligar isso muito a só a estelionato sentimental. Eles não, dificilmente, eu acho que só teve um delegado que associou a formação de quadrilha e tudo mais para as penas ficarem maiores. E vão aonde? Vão naquele idiota... que recebe 2% só do valor para emprestar a conta e que não tem nada. E vai dar o quê? Nada. Porque nem ele conhece o chefe dele.
Sim. Mas a gente tem que ajudar.
Tem.
Né? Vamos ajudar.
Tem que ajudar.
Eu acho
tem que
assim,
alertar.
O ano passado, Glaucio, foi um ano muito importante, né? Porque com essa questão toda desses crimes, né? Do Discord, a polícia entendeu o quão grande isso está se transformando. Lógico que aquilo chocou muito, porque nós estávamos falando, né, de pessoas muito jovens. A gente chegou a pegar menina de 9 anos, 11 anos. São pessoas completamente vulneráveis.
Sim.
E, assim, é um desespero. Né? Eu lembro que eu conversando muito com um delegado... que o que pegou o caso, um caso grande aqui em São Paulo, ele estava cuidando de casos do Tinder. Eu falei, delegado, é o seguinte, isso aqui é criança, isso aqui é homem. Entende? É lógico que a gente, todas as vítimas são importantes. Né? Mas, assim, é essencial que a gente ajude essas crianças. Porque o homem ainda vai, ele tem a capacidade de ir fazer um boletim de ocorrência e ficar no sigilo e no anonimato. Aquela menina precisa da ajuda do pai ou da mãe, inclusive para poder fazer um boletim de ocorrência, porque ela não pode fazer sozinha.
Sim.
Olha o tamanho do problema. E aquilo foi um divisor de águas, porque eles olharam aquilo e falaram, o problema é sério mesmo. O problema é muito sério. E aí são vários. Olha só. A gente está falando dessas meninas de automutilação, estupro virtual, outro tipo de extorsão. Aí essas mulheres que, né, têm perdido, né, enfim, até sua vontade de viver. Porque eu fico imaginando quantas... A gente não tem esse número, é um número que eu gostaria muito de investigar. É o número de mulheres que acaba cometendo, sabe, uma coisa drástica contra a própria vida. Porque se vem numa situação tão desesperadora, é que a gente ainda não conseguiu correlacionar isso. Mas Se a gente for buscar isso aí também, a pessoa entra no fundo do poço tão grande. Aí nós temos homens que estão sofrendo também, são quadrilhas, não sei se são as mesmas, que acham que estão namorando aquela mulher linda, bonita, maravilhosa. Quando chega, né, ele vai na casa dela, é uma quadrilha que está esperando eles, aquele determinado homem. Aí temos a questão das milícias digitais. Olha o problema desse universo. E o quão é importante que todas essas plataformas, que elas sejam reguladas. Inclusive, para coibir isso, é o que você falou. O Instagram cria 50 perfis.
Com a mesma foto.
Entendeu? E não existe uma inteligência artificial para ver, não.
Existe. Cara.
Lógico que existe.
A Meta acabou dando um tiro no pé quando ela começou a deixar o pessoal pagar para verificar Instagram e para verificar Facebook. Hoje você paga lá, não sei, parece que assim na faixa de 80, 70 reais, não sei quanto que tá. Você pagava, o seu Facebook e seu Instagram é verificado. Então, você paga, você tem verificado, você não pode alterar a foto, porque se você alterar a foto, você tem que mandar documento de novo para comprovar a sua identidade. É, a sua foto de perfil não pode ser outra foto a não ser a sua. E como que eles falam? Que todo mundo pode pôr o que quiser na foto de perfil, que não tem como eles controlar. Por que que ele não verifica de todo mundo para deixar a plataforma legal?
Sim, por quê? O que que acontece? Ele vai perder usuários.
Ele vai deixar de ganhar dinheiro.
Exatamente. É sempre uma questão financeira. E o elo fraco dessa corrente, né, são os usuários. Porque, assim, eu te pergunto a mesma coisa que acontece no Discord. Eles têm inteligência artificial suficiente, né, para ir atrás de palavras, imagens, a mesma coisa. Imagina que você tem a imagem da Glaucia aqui. Não dá para ter 5 perfis com as imagens da Glaucia. Porque hoje é muito rápido. Tem alguma coisa errada. A Glaucia até pode ter outras contas, né? Então, tipo, digamos, ela pode ter uma conta que ela quer falar sobre passarinhos. É, mas aí, de novo, o que que acontece? Aí, a própria empresa tem que fazer uma verificação. Glaucia, é você mesmo que tem uma conta sua e tem uma outra que você é adoradora de passarinhos? Sim, sou eu. Me manda a documentação, mando. Tá aqui, tá tudo certo.
Exatamente.
Ah, tá bom. É, entende? Existe esse sistema.
Existe.
Eles não querem... Eles ganham muito dinheiro, mas eles não querem investir em segurança. E é essa a nossa maior briga. Né? Uma briga feia.
Eu sei.
Briga feia, porque assim, eu digo que ali onde essas empresas nasceram, famoso, Vale do Silício, para mim aquilo é o Vale do Ilícito. Porque assim, a quantidade de coisas ilícitas que acontecem ali dentro e nada é feito. Sabe, são plataformas bilionárias, é um mínimo, é investir em segurança, sabe? Sabe, é destruição de patrimônio, é destruição de autoestima, é destruição
de,
sabe,
vida,
de reputação.
De vida.
É, assim, nada disso é pensado.
Não, não é. Uma vez que eu fui no Facebook aqui em São Paulo, que nós falamos sobre esses perfis falsos, não, mas a gente tira não sei quantos perfis falsos por dia. Tá, não tá sendo suficiente.
Tem que tirar mais, tem que tirar todos.
Não, mas... Faz a investigação? Não, não faz a investigação. Se eu mandar 10 perfis falsos para você agora, daqui 5 minutos eu recebo a resposta que o perfil continua aberto, que não tem nada que foge do padrão da comunidade.
Não, não é possível, porque assim, é gente, né, que pega o restaurante do fulano, aí abre página, aí cria reserva,
é
para jantares, a pessoa coloca dinheiro e não... Você entende? Assim... E, de novo, a culpa é sempre da vítima. Sabe qual é a resposta deles? Ah, mas a pessoa tinha que ter checado. Como
é
que a pessoa tem
vítima.
Que ter? Entendeu? É. A vítima é culpada de tudo. Eles não têm culpa de nada. Só vai ter uma maneira disso diminuir. A gente não é Poliana para acreditar que o crime vai acabar. Mas diminuir é como? Havendo regulação. Essas plataformas precisam responder... de forma solidária. Da mesma forma que a Boate Kiss responde por dolo eventual, eles também deveriam responder por dolo. Porque eles sabiam que isso podia acontecer e nada fizeram. Foram avisados, são avisados. Isso aqui é um perfil falso. Isso aqui está aplicando golpe. Entende? Tem menina que... Olha o que aconteceu. É tudo, é notícia falsa. O que aconteceu no caso dessa menina que envolveu, né, aquele bando de perfil de fofoca, inventando uma notícia mentirosa.
Que não tinha nada a ver, né?
Você entende? É de uma baixaria, não
é? É. E aquilo, a partir do momento que está na rede, caiu no mundo digital, você não controla mais. E você não tem o apoio das plataformas. Não Nenhum. Existe uma tipificação de crime cibernético, não tem. Você acha que vai diminuir? Não vai, vai piorar. Agora com a inteligência artificial, vai piorar. Vai piorar.
É, eu acho que tem que deixar muito claro, né? Primeira coisa, a pessoa pediu dinheiro? É não, gente.
Sim.
Não. Deixar claro, não. A pessoa tem que pedir, sabe o quê? Você tá aqui, ó. Você me empresta dinheiro? Você pode? E a gente... E dinheiro é uma coisa, meu avô sempre falava. Você... Se alguém te pedir dinheiro, você só vai emprestar aquilo que não vai lhe faltar. Porque se a pessoa lhe pagar, é um bônus. Tá ótimo. Entende? Então, assim, as pessoas se comprometem. Quando eu vi aquela história do golpista do Tinder, aquelas mulheres pegando, né, empréstimos, sabe? Se destruindo financeiramente por um homem indecente. Sabe? Tem uma vida na babesca às custas daquelas mulheres. Ele destruiu aquelas mulheres.
Sim.
E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro.
É no mundo inteiro.
É no mundo inteiro.
É no mundo inteiro.
E aí agora você está com esse caso grande dessa mulher, é isso?
Estamos, com esse de 500 mil reais.
E você já sabe quem são os golpistas?
Já. Muito já sabemos, bom. Ela já passou todas as contas, já fizemos levantamento de endereço, de bens, de tudo.
De tudo?
De tudo.
Muito bem. Então, a gente tem que agora colocar a polícia em ação aí, né?
É, ela tem uma reunião sexta-feira com uma das nossas advogadas e aí já vão traçar o plano de ação.
E ela tá como hoje? Mal, né?
Tá mal. Acabou de fazer uma cirurgia meio complicadinha. É, ainda não acredita, sabe? Porque... Filho passa necessidade, ela não está podendo ajudar. Então, ela acaba falando que aplicou o dinheiro e não pode tirar.
E esses golpistas estão aonde? Estão no Brasil?
Estão
na Nigéria?
Estão no Brasil.
Todos?
Todos.
Ah, mas é uma galerinha que tem que ir rápido para o sistema penitenciário.
Todos estão no Brasil.
E vocês conseguem saber se eles estão aplicando golpes em outras mulheres?
Sim. Dá para você saber pela foto, pelo perfil que ele está aplicando. Porque, assim, ele abre um perfil falso. Então, a partir do momento que você vai olhar o perfil dele, você vê que ele tem, assim, 30 mulheres naquele perfil. 30 brasileiras. Num perfil que ele montou que é americano. Então, essas 30 mulheres estão comprometidas de alguma forma. Algumas já foram vítimas e outras estão sendo. No começo... quando eu comecei a trabalhar com isso, eu perdi acho que uns 20 Facebook. Porque eu entrava no perfil deles, pegava essas vítimas e mandava mensagem para elas que era fake. Eles falavam para ela que eu era uma ex-namorada deles, que não aceitava o fim do namoro e queria acabar com o namoro deles. Então, ele pedia para todo mundo denunciar meu Facebook. E eu perdi o Facebook. Eles não perdem, mas eu perdi. Porque as vítimas que a gente tentava avisar começavam a denunciar. Então, eu parei de avisar.
E me corrija aqui, o Facebook ainda é muito usado para aplicar esses golpes?
É.
Porque muita gente migrou, né, para outras redes sociais, como Instagram, TikTok.
Não, você acha assim. Hoje você acha perfil do golpista no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. O mesmo perfil, o mesmo nome. Então, quer dizer, ele está tendo mais redes... para
atrair as mulheres. Vítimas.
Se ele está tendo mais rede, ele não vai deixar de usar uma.
Entendi.
E para eles não adianta. A rede principal que eles usam, a rede social que eles usam, é o Facebook e o Instagram. Porque é onde você acaba expondo mais a sua vida pessoal.
Glaucia, eu adoro você. Vamos nos unir aí em 2024. Vamos ajudar essas mulheres, né, e as outras vítimas. Eu vou deixar aqui todas as redes sociais do Instituto, né? a caçadora de golpistas. E é lógico, quem quiser e puder ajudar, inclusive financeiramente, o Instituto é muito importante, porque a gente sabe que vocês estão se dedicando, né? Ali colocando a alma de vocês para que esses crimes sejam solucionados.
Sim.
Me comprometo aqui também a dar bastante visibilidade para vocês. É, vamos trazer a cara desses golpistas e vamos colocar aí a cara de todos eles ali, bonitinho, junto. Depois, assim, a gente pode alternar. A gente está colocando dos procurados, da Interpol. A gente pode botar, olha aqui, golpista, golpista, golpista. Podemos colocar também os perfis falsos. Eu acho que a gente ajuda muito as pessoas, principalmente dessas pessoas que estão sendo usadas. Até para que as vítimas saibam, ó, isso aqui é tudo perfil falso. A gente tem que se adiantar, a gente tem que, sabe, atrapalhar a empreitada deles.
É, é o único jeito.
E aí, Glaucia querida, a gente tem aqui é um momento filosófico do programa. Tem cinco perguntas aqui. Você que está trabalhando nesse universo investigativo, criminal, escolha uma e responda para nós. Vamos lá.
É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Para mim é. Para mim é. Para mim é mais do que passou da hora.
É porque são muitas pessoas.
São muitas pessoas. E não é sacrifício, não, sabe? Eu acho que... É, todo mundo fala assim para mim, Glaucia, mas tanto tempo, você não cansa? Às vezes eu canso. Às vezes eu canso, sim, porque eu me sinto impotente diante de tudo isso. Mas eu fiz tantas amizades boas, eu tenho tantas dessas mulheres comigo tantos anos.
É tão bom ajudar, não é?
É muito bom. É muito bom.
Eu sempre digo, ajuda, ela volta para gente.
É muito bom, é muito bom.
Aí, fala para gente as redes sociais do Instituto.
É, tem o site... Né, que é Instituto GK Scan Online, tem a página do mesmo nome, GK Scan Online, tem Facebook, o grupo das vítimas no Facebook, Instagram, LinkedIn, tem todas as redes sociais, TikTok, tem tudo.
E aí, gente, não deixem de procurar a Glaucia, ela é fera.
Na página já tem o link para já ir direto para o WhatsApp do Instituto, quem responde o WhatsApp sou eu mesmo, então é sempre comigo que elas falam.
Exatamente, eu quero te agradecer muito em nome de todas as vítimas por você fazer esse trabalho belíssimo, por você se dedicar, doar seu tempo, né? É uma coisa muito nobre, é muito importante, né, que você ajude, dê voz, proteja. A gente precisa ensinar, vou pensar aqui também com a minha cabeça como é que a gente consegue ajudar mais.
Sim.
Né? Tenho falado muito, como eu te disse, com o pessoal da Secretaria de Educação, para a gente lidar com essa questão do analfabetismo digital, principalmente dessas pessoas, né, mais velhas, não os novinhos, porque eles já nascem com o celular na mão, eles são super ágeis, mas isso não significa que eles sabem se proteger, acho que a gente tem que ter, né, no currículo escolar, né, a segurança digital,
tem
como
que
é
ter.
Que as pessoas se protegem, né? Você não precisa ser um hacker, um especialista em tecnologia da informação, mas tem algumas coisas que você precisa aprender, né? E proteção é sempre importante, né? Da mesma forma que a gente diz, olha, você tem que fazer exercício físico, se você puder, né? As que gostam vão fazer um esporte, uma luta marcial, mas você também precisa aprender a se proteger no universo digital, porque ali é parece uma selva, né?
Não, lá é.
Você não sabe qual é o bicho que vai aparecer para te pegar. Glaucia, minha querida, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Você sabe aqui que você tem as portas mais do que abertas. Que a gente puder ajudar você, o Instituto e as vítimas, pode contar com a gente.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu gosto muito de estar aqui com você, sabe? O retorno é sempre muito bom. As vítimas procuram, como procura a gente querendo ajudar. Então, muito obrigada. E o que eu puder ajudar também...
Opa, vamos contar muito com você. É isso, gente. A gente termina mais um podcast aqui do Investigação Criminal, hoje com a Glaucia Lima. E na semana que vem tem mais.